porque a Rádio Tabajara transmite agora, dentro do Jornal Estadual, mais uma edição do programa Acessibilidade em Destaque. E hoje, o Otto de Souza e Alice Pontes falam sobre a tradução do inglês para Libras. Vamos ouvir.
Acessibilidade em Destaque.
Bom dia para você que acompanha a Rádio Tabajara. Estamos começando mais um Acessibilidade em Destaque, o nosso encontro semanal com a inclusão social, início de julho, e a gente continua com muitos temas importantes aqui para vocês, e hoje comigo Alice Pontes. Bom dia, Alice, tudo bem?
Bom dia, Otto, tudo bem? E bom dia para você que nos acompanha em mais uma quarta-feira com muita inclusão. Um ótimo dia. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bacana e importante, sobre a Libras. Você conhece ou já ouviu falar sobre a tradução do inglês para Libras? Pois é, pessoal, é importante o acesso a informações, não só na língua portuguesa, mas também nas demais, a exemplo do inglês. E nós vamos trazer um pouco como funciona o processo de adaptação do inglês para Libras em um processo interpretativo.
E não é só isso, pessoal. Ter a capacidade de fazer uma interpretação que está sendo ministrada em língua inglesa para Libras requer competência interpretativa e linguística do par linguístico inglês-libras. Aqui, a língua portuguesa, a língua nativa, não está em pauta, não está no jogo da interpretação. E nós vamos entender um pouco melhor desse processo com Francinaldo Lima. Ele é professor de língua inglesa, intérprete, poliglota e fundador do My Cup of Tea, e comentou conosco sobre o processo de tradução e interpretação.
O surdo tem cada vez mais buscado seu espaço na sociedade. E ainda há exigência da língua estrangeira para o surdo, mesmo sabendo que o português já é uma outra língua para ele. Então, aqui tem esse desafio também para o surdo. Sabendo disso, o surdo também tem buscado aprender a língua inglesa. E o ensino de inglês para surdo é algo também para ser colocado em pauta e ser abordado com mais profundidade em outro momento, mas é sim possível que o surdo aprenda a língua inglesa para que ele consiga ingressar por mérito nas áreas às quais eles pretendem entrar. Para mim é uma honra, é um privilégio ter essa competência, conseguir fazer isso e levar mais informações para os surdos através desse ato que eu tanto amo.
Muito interessante, não é mesmo, pessoal? E os maiores desafios para se capacitar nessa área é a ausência de cursos profissionalizantes que foquem nesse par linguístico, no caso, o inglês Libras. E durante esse processo, o intérprete tem buscado cada vez mais conhecimento nas áreas linguística e interpretativa. Estas duas competências são essenciais no processo da interpretação. O Francinaldo Lima também comentou conosco sobre essa capacitação do intérprete.
Durante esse processo, o intérprete ele tem que cada vez mais buscar conhecimento na área, tanto linguístico quanto interpretativo. Estas duas competências são essenciais no processo da interpretação. A importância da inclusão da comunidade surda em uma língua estrangeira, sobretudo tendo surdos em universidades, entrando em mestrados, doutorados, é de suma importância.
O papel do profissional tradutor e intérprete que tem conhecimento de inglês e Libras é ser ponte entre o surdo e a língua estrangeira. Francinaldo se sente privilegiado porque, através dessa competência, ele consegue conectar surdos com as ideias que a língua estrangeira tem, e isso faz com que os surdos cresçam profissionalmente. O Francinaldo Lima também comentou sobre a eficácia na aprendizagem dos alunos surdos.
O surdo consegue absorver informações da outra língua, como também ele é capaz de dominar a língua inglesa. A capacidade linguística do surdo faz com que, através da Libras, ele consiga também aprender a língua inglesa. Não somente receber informações através de intérpretes capacitados neste par linguístico, no caso, o inglês e a Libras, mas também ingressar na língua estrangeira.
E para quem tiver interesse em saber mais sobre esse trabalho ou indicar para alguém que possa necessitar, o Francinaldo é fundador da MyCup of Tea, que realiza mentorias e cursos de inglês ou Libras, tanto para ouvintes como para surdos. E para contato, nós temos as redes sociais @franklima com Y ou @mycupoftea inglês e o WhatsApp 839-8787-2324. Repetindo, 839-8787-2324. E nós reforçamos a importância da Libras como um meio legal de comunicação, pois ela é uma ferramenta fundamental para a inclusão social na comunidade surda.
Pois é, viu, Alice? Com certeza, isso é muito importante mesmo. E com esse tema, a gente encerra mais uma edição do nosso Acessibilidade em Destaque. Prometemos voltar na próxima semana com outros assuntos por aqui na Rádio Tabajara, dentro do Jornal Estadual. Valeu, Alice, por hoje e até a próxima.
Valeu, Otto. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana com mais acessibilidade e inclusão.
Acessibilidade em Destaque.
Agora 6:47, tá aí, a gente ouviu mais uma edição do Acessibilidade em Destaque com Otto de Souza e Alice Pontes falando sobre a tradução, né, do inglês para Libras, um assunto importante e é como o próprio nome diz, a acessibilidade é algo realmente importante, principalmente para essas pessoas que por muitos anos, por muito tempo, ficaram aí à mercê de ajudas de outras pessoas, de auxílios de outras pessoas, e hoje elas têm essa autonomia quando se encontra com projetos que fazem esse tipo de tradução, esse tipo de trabalho, né, Nice?
Pois é, a gente aproveita para mandar também aquele abraço especial para a nossa Hanna Pachu, que integra a equipe do Acessibilidade em Destaque, esse programa que você acompanha toda quarta aqui dentro do nosso Jornal Estadual. São 6:48. O assunto agora, minha gente, é um problema que se repete em muitas escolas e segue sendo um desafio para educadores e famílias. O bullying, nunca é demais falar sobre bullying. O nosso repórter Felipe Lima vai trazer as informações para a gente. Vamos ouvir.
Recentemente, o Tribunal de Justiça da Paraíba determinou que uma escola particular da capital adote medidas obrigatórias contra o bullying e o cyberbullying. A decisão veio após a confirmação de um caso entre alunos. O episódio acende um alerta antigo. Como escolas e as famílias estão lidando com a violência emocional e física no ambiente escolar? Nicole Neri é diretora de uma instituição que já adota protocolos rígidos de prevenção no dia a dia. Para a educadora, o bullying é o sintoma de algo maior. Ela defende que o combate real começa no ensino da empatia.
Na nossa concepção enquanto educador, o bullying é só a ponta de um iceberg, porque a gente não tem como, por exemplo, as medidas que foram sugeridas, né, para combate ao bullying, cartazes na escola, reuniões, disciplinas. A gente, infelizmente, a gente se depara com um problema que é a gente não ensina isso em livro, né? Então, quando a gente fala de bullying, a gente está relacionando isso à empatia, a gente está ensinando isso a respeito, a gente está ensinando isso sobre a comunicar-se, a dialogar, né, a respeitar as diferenças. Então, eu não ensino isso dentro de um livro. Um cartaz, ele não consegue ensinar um aluno sobre empatia. A empatia, ela é vivida, ela é vivenciada dentro do ambiente escolar. Ela é intermediada através de conflitos. Então, é muito mais do que trazer, né, uma política de combate, é vamos pensar sobre o que as escolas têm feito para que não precisamos combater.
A educadora explicou que busca uma estratégia de colaboração mútua, onde os próprios estudantes atuam no apoio aos colegas. Segundo Nicole, o diálogo com os familiares e a manutenção de grupos reduzidos permitem que cada jovem seja reconhecido individualmente pelo nome, assegurando um espaço de acolhimento e escuta ativa, também contando com uma equipe de psicólogos e psicopedagogas. Ainda assim, Nicole Neri aponta o distanciamento das famílias como o grande obstáculo.
O maior desafio nosso é fazer com que esse jovem seja ouvido dentro da própria casa, porque o abandono parental de não olhar para o filho, a questão das redes sociais, da velocidade das informações, desses jovens desconectados a essa tecnologia e desconectados uns dos outros, dos olhares realmente do que nos conectam enquanto seres humanos, isso aí tem sido o nosso grande desafio.
Na rede pública, a Secretaria de Educação da Paraíba mantém equipes multiprofissionais com psicólogos e assistentes sociais em todas as gerências regionais. O próximo passo do Estado é o lançamento do novo protocolo de prevenção às violências escolares. Ricardo Silva é gerente operacional das competências socioeducacionais da Secretaria. Ele explica como a nova ferramenta vai funcionar.
o protocolo, ele vai trabalhar, né, um protocolo de prevenção às violências escolares, desde a tipificação das violências, até como a escola pode lidar com isso. Esse protocolo ele foi construído em parceria com o Ministério Público, a Promotoria de Justiça, entre tantos outros órgãos que não conseguem tutelar, e aí traz as diversas formas de enfrentamento às violências escolares, dentre estas, com destaque também para o enfrentamento do bullying. Então, é um documento que reúne diretrizes, fluxos de atendimento, diversas ações que a gente considera pertinente, né, oferecendo a todas as escolas uma orientação clara de como prevenir, identificar e também encaminhar situações de violência.
Felipe Lima para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
6 horas e 52 minutos. Muito obrigada, Felipe, por trazer para a gente essa informação tão importante. E a questão do bullying é algo muito sério, que pode levar um estudante não só à questão de um isolamento, mas até à depressão, que afinal de contas o bullying ele vai naquela ferida onde mais dói nesses jovens, nos adolescentes, e faz com que eles acabem se diminuindo ainda mais e criem diversas versões dentro da sua cabeça, que vai fazendo com que esse jovem acaba afundando dentro de uma coisa que nem é real, mas que ele começa a tomar como verdade, porque na cabeça desse jovem, se estão falando sobre aquilo, aquilo de fato acontece. E fora que pegam particularidades que muitas vezes saem do controle da pessoa, né, Nice? Um jovem hoje em dia, às vezes quando ele usa, ou antigamente era o óculos, né? Alguém que usava óculos tinha todo um bullying em cima dessa pessoa que usava óculos, que nem era uma escolha dele. Hoje em dia pegam diversas outras questões, como a questão física, as atitudes, até o fato de você ser aquele aluno que tira uma nota melhor na escola, muitas vezes faz com que os outros vão em cima de você e cometam o bullying, fique lá dizendo que você é um nerdinho, que você só vive daquilo ali, enfim, a gente tem que estar junto, a escola precisa chegar junto, os pais precisam chegar juntos para dar forças para essas crianças, para que elas entendam que o bullying, primeiro, não pode ser cometido, e se você está sofrendo, você precisa falar e não se fechar ainda mais. Isso é um problema muito sério hoje em dia.
Aqui no Jornal Estadual, vira e mexe, a gente está recebendo especialistas para abordar esses contextos escolares. A situação do bullying é sempre um tema muito recorrente e vale, né, essa atenção por parte dos educadores para não naturalizar essas situações. Também por parte da família em estar acompanhando, porque se estabelece aí uma parceria muito importante, né, família e escola. E aí, quando a gente pensa também nesses recortes de raça, de origem, também é muito importante, né? Algumas crianças que sofrem bullying por serem de estados diferentes, de classe econômica diferente, de raça também diferente. Então, é importante estar atento também para todas essas questões, essas dimensões que estão envoltas aí no tema do bullying. Agora são 6 horas e 54 minutos. O governo da Paraíba, gente, lançou ontem uma nova versão do Portal da Transparência, com novas funcionalidades para facilitar o acesso dos cidadãos a informações governamentais.
Vanessa Queiroga acompanhou a cerimônia de lançamento do portal e traz os detalhes para a gente agora.
Nova versão do Portal da Transparência da Paraíba foi lançada na terça-feira passada em cerimônia dentro da 7ª Semana Estadual de Controle Interno. O evento aconteceu no auditório do prédio da Gestão Fiscal em João Pessoa e reuniu secretários de Estado e diversas autoridades. O governador do estado, Lucas Ribeiro, ressaltou que o novo Portal da Transparência facilita o acesso das informações para os cidadãos.
A gestão que quer ser transparente, ela quer que o cidadão participe, ela quer que o cidadão tenha a clareza do que está acontecendo, da forma que está acontecendo, e não tem nada a esconder. Então, essa é a nossa missão aqui enquanto gestão, ser transparente com as pessoas, ser transparente com o cidadão paraibano, porque nós aqui estamos administrando através da decisão popular e precisamos prestar contas, e vai ser uma das marcas da nossa gestão: transparência, correção e clareza no gasto do dinheiro público.
O secretário-chefe da Controladoria Geral do Estado, Letácio Guedes, explicou que essa nova versão do portal apresenta uma interface mais moderna, intuitiva e responsiva, tornando a navegação mais simples.
O portal novo, ele torna-se mais fácil para o cidadão, mais intuitivo, mais responsivo. Ele tem um acesso mais prático pelo celular, para quem está com dispositivo móvel. Os dados estão mais agrupados de forma mais clara, são exibidos de forma mais clara. Quer dizer, o foco está sendo o cidadão em si, facilita bastante o acesso da informação. E para a parte dos pesquisadores, jornalistas que consomem dados, a gente tem um dados PB que facilita bastante o trabalho de quem quer acessar grandes bases de dados e fazer pesquisas com os dados. Então, vai ser uma ferramenta muito poderosa para pesquisadores, para jornalistas, para o controle social, de forma geral.
Desenvolvida com tecnologia própria da Companhia de Processamento de Dados da Paraíba, a Codata, essa nova versão do site é organizada em três portas de entrada da informação pública, permitindo localizar os dados com maior rapidez e facilidade, como explica o coordenador de ciência de dados da Codata, Ricardo Anastácio.
O portal não é só um site, ele é um ecossistema. Então eu vou ter o portal que é a visão para o cidadão, o leigo, com painéis, com indicadores, com valores de quanto o Estado gastou com saúde, com educação, a poucos cliques, um, dois cliques. E também eu vou ter a visão para pesquisadores, poder plugar, conectar, que nós chamamos de integrar, né, com os seus sistemas, e também automações. Então é um ecossistema de três mundos: portal transparência, o dados aberto e a API de dados aberto, que é um algo novo. Um ou dois estados têm esse recurso. O estado tem e entregando com muita qualidade.
Já disponível para acesso, o novo portal da transparência apresenta uma linguagem mais acessível. Segundo o secretário de Estado da Fazenda, Marialvo Laureano, isso amplia a fiscalização e o controle social.
É o fortalecimento da gestão fiscal. É importantíssimo essa questão da transparência pública. E o nosso governo, ele investe muito nessa área. Todas as nossas ações precisam ser transparentes. Nós somos agora premiados pela Secretaria do Tesouro Nacional exatamente nessa ordem, na questão da transparência fiscal. Então, investimento que a controladoria geral do Estado fez. Quero parabenizar, inclusive, o secretário Letácio, né, pelo seu empenho, pela sua capacidade técnica e pela sua liderança. Então, estamos saindo novamente na frente, o Estado da Paraíba sai na frente, o investimento aí na transparência de todas as ações fiscais.
Para acessar o novo portal da transparência do Estado, basta digitar transparência.pb.gov.br. Vanessa Queiroga para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
São 6:58, 6:58. Muito obrigada, Vanessa Queiroga, trazendo aí importante informação para a gente. O governo da Paraíba lançando ontem uma nova versão do portal da transparência, com novas funcionalidades, na intenção de facilitar o acesso dos cidadãos a informações governamentais. E ainda falando sobre gestão governamental, a gente fala agora na esfera da Câmara Municipal de João Pessoa, que inaugura hoje sua nova sede administrativa no Centro Histórico aqui da capital. O novo prédio, ele foi projetado para atender a atual estrutura do Legislativo Municipal, que hoje conta com 29 vereadores, além de oferecer maior capacidade de atendimento ao público. A solenidade vai marcar a entrega do edifício construído em frente à sede histórica da Casa Napoleão Laureano. E a obra teve origem em 2022, quando foi aprovado um empréstimo de até 20 milhões de reais para viabilizar a construção. Além da nova sede administrativa, a Câmara também está construindo sua sede social, localizada na região conhecida como Três Ruas, aqui pertinho no bairro dos Bancários. Agora são 6:59. Estamos partindo para mais um intervalo. Lembrando que o Jornal Estadual tem um oferecimento do DER, que é o Departamento de Estradas de Rodagem, ampliando e modernizando caminhos e estradas da Paraíba. Na volta, a gente segue com mais um programa parceiro, que é o programa Águas da Paraíba. Continua aqui na sintonia dos 105.5.
Jornal Estadual. Volta já.
C996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Minuto Detran.
Você já teve seu carro guinchado? Se sim, deve saber que este problema pode se transformar numa dor de cabeça e tanto. Além de multas que pesam no bolso, podem acompanhar medidas administrativas de reconhecimento do veículo. Se qualquer pessoa tiver o veículo guinchado, é preciso seguir o que orienta as regras. O primeiro passo é verificar o motivo da apreensão, a razão pela qual o veículo foi guinchado. Isso pode ocorrer por conta de estacionar em locais proibidos, falta do devido licenciamento, entre outros. outros. Para fazer a retirada do veículo, é necessário, primeiramente, comparecer ao órgão de trânsito com a documentação necessária para regularizar o pagamento das despesas devidas, incluindo taxas de guincho e diárias do depósito. Não pode esquecer de levar documentos pessoais e os comprovantes do pagamento. Depois disso, é importante se deslocar ao local onde o seu carro ou moto está apreendido. É importante lembrar que a relação de situação com previsão de remoção do veículo por guincho está prevista no artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro. Por isso, é muito importante que o cidadão siga as leis de trânsito para evitar infrações e contratempos no ato de dirigir.
Olá, ouvintes da Tabajara. Aqui fala o Pedro Osmar.
Olá, ouvintes da Rádio Tabajara. Eu sou Eric Von Sosten.
Sou Valdonato e é muito bacana saber que a minha música toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
Estamos de volta com o Jornal Estadual.
Agora 7h02, estamos de volta na segunda hora do Jornal Estadual nesta manhã de quarta-feira. Claro, com você aqui conosco, acompanhando as informações, principais assuntos, para começar o dia sabendo o que está acontecendo aqui em nosso estado. E claro que também pode interagir com a gente. Tem o nosso número do WhatsApp, que é o 98128-1055. Abertíssimo para sua participação e interação. Também estamos ao vivo pelo nosso canal no YouTube, lá no nosso bate-papo, lá no chat, você também pode interagir com a gente, Nice Lima.
Pois é, a gente aproveita para mandar um abraço, Eli, já que hoje é quarta-feira, é dia de feira. Abraço grande para o pessoal da Feira de Jaguaribe, os feirantes de Jaguaribe que estão sempre com os melhores produtos. Você que vai para a Feira de Jaguaribe, não esqueça, separe suas sacolas retornáveis que vão voltar cheias dos melhores produtos aí. Aproveita as promoções, bate aquele papo com o feirante também, que é da sua confiança, com quem você já costuma comprar. É isso, abraço forte para todo mundo que acompanha a Rádio Tabajara lá de Jaguaribe, da feira, ou quem vai, quem está nesse momento, 7h03, ou quem vai aproveitar a xepa mais tarde também, fica essa opção,
pois
né?
Pois é, no normal da minha vida, antes do Jornal Estadual, nessa hora eu estava chegando lá em Jaguaribe para fazer minhas comprinhas, que eu já tenho as barraquinhas certas lá com o pessoal.
Já tem os feirantes de confiança, então alô para os feirantes de... Lembra o nome de alguns?
Sim, Sueli? Dona Gracinete Seu Bastos, meu tio Edmundo, que também tem uma barraquinha por lá, eu sempre compro com ele, então são os meus xodozinhos que eu sempre vou lá, converso bastante com ele. Seu Basto, nessa hora deve estar uma fila gigantesca para comprar,
maravilha,
pra
coisa
comprar
boa.
Os produtos lá.
Coisa boa. No meu caso, eu tinha que fazer pós-JE, né? Então, largava aqui do JE, ficava ainda pela redação, cumprindo a carga horária. Aí, chegava em casa, almoçava, dava aquele descansinho, depois partia pra Feira de Jaguaribe, na parte da tarde, aquele sol quente. Mas, enfim, talvez minha mãe encare mais tarde a Feira de Jaguaribe, ou eu mesma, enfim, a gente vai ver mais tarde.
O bom é que é o dia todo.
O bom é que é o dia todo, até de noite ainda dá pra aproveitar. São 7h04. Abraço pra quem nos acompanha também pelo seu stream, tocador de rádio de sua preferência. Eu gosto muito do Rádio Garden. Dá pra gente acompanhar o nosso JE também pelo aplicativo da Rádio Tabajara, leve, intuitivo, gratuito, que você baixa no seu celular. E também sabe aonde, Maurício Alves? Na Alexa.
Reproduzindo Tabajara FM.
Ativa, atenta, só não tá na Feira de Jaguaribe, mas tá tocando a nossa programação aqui sempre nos 105.5 da Rádio Tabajara. Sueli, agora a gente vai conferir dentro do nosso Jornal Estadual um programa que você conhece bem, sim, que é o Águas da Paraíba, uma produção da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado, a AESA, sob a condução da nossa Sueli Gonçalves. Vamos ouvir.
Águas da Paraíba.
Olá, bom dia. Está começando Águas da Paraíba, um programa da AESA, Agência Executiva das Águas. A nova resolução que amplia o controle sobre o uso da água no estado, que estabelece regras para o automonitoramento de capacitação e lançamento de água, com envio obrigatório de dados online à agência, está em processo de implantação. E para a gente entender como está funcionando essa questão do automonitoramento, a implantação do sistema, converso a partir de agora com o gerente de fiscalização da AESA, Pedro Freire. Bom dia, Pedro. Bem-vindo ao Águas da Paraíba.
Bom dia ouvintes da Rádio Tabajara, especificamente desse programa tão valioso para os nossos recursos hídricos.
Para a gente começar, vamos atualizar como é que está a questão do automonitoramento aí que veio por meio dessa resolução.
Muita gente já está sabendo, como eu dizia antes, o presidente da ESA, doutor Porfírio, do meu orgulho por ter já recebido cobranças de informações sobre essa resolução. Recebi um telefonema de Curemas, um telefonema de Patos, querendo melhor se informar sobre essa resolução. Isso me encheu de orgulho e prova que a população paraibana está também preocupada com o controle do uso de nossa água, tanto do subsolo como superficial. Essa é uma expectativa da ESA, ter esse automonitoramento de forma que cada um desse consumidor, entenda-se, não é o consumidor urbano não, aquele que toma água da torneira fornecida pela Cajepa, é o consumidor, aquele que bota uma bomba para puxar água, ou de um poço, ou de um rio, ou de um açude, que precisa ser contabilizado esse consumo, é para a gente ter exatamente uma noção exata do que é consumido no estado da Paraíba.
No caso, Pedro, isso é o que chama de automonitoramento, que é, no caso, a própria pessoa é quem vai fornecer esses dados para a ESA, não é?
Exatamente. Isso eu queria já dizer a você, que eu fiquei contente também, porque sexta-feira, lá no município de Pirpirituba, na comunidade Várzea Comprida, nós tivemos a oportunidade de acompanhar a instalação do primeiro olímetro em águas paraibanas para controle desse consumo através do automonitoramento, porque, como você disse, essa pessoa, tendo o caso já prático, a exemplificar lá de Pirituba, no final do mês, ou seja, nos 30 dias decorridos, já que a gente instala o segundo sexta-feira, não pode ser a partir do dia 1º, tem que ser a partir da data de sexta-feira. Nos 30 dias decorridos, ele vai informar a ESA qual foi o consumo de horas trabalhadas pela bomba, aliás, o tempo de horas trabalhadas. E aqui a gente vai converter em metros cúbicos utilizados. Assim, nós vamos repetir em todo o estado da Paraíba. Mas nós vamos ter uma abrangência maior no município de Conceição, quando lá nós vamos abraçar os 21 usuários do açude Videl. Todos eles vão estar com seu equipamento instalado e certamente vão nos informar mensalmente o consumo individual de cada um, o que nos redundará o consumo de todo o açude.
Entendi.
Por isso a importância do automonitoramento. O próprio usuário informando seu próprio consumo. Não vai onerar em custo nenhum, porque o irrigante não paga atualmente pelo consumo de água.
Inclusive, em outro momento, Pedro, a gente chegou a falar, né? Explicou direitinho com relação a esse automonitoramento, esse equipamento que é o orímetro, que vai dar essa dimensão, né, do que está sendo utilizado a água. Mas muita gente também está naquela dúvida. Quem tem que adquirir esse equipamento? Onde pode comprar? Quem instala esse processo? A ESA presta apoio? A ESA é responsável? Ou é de responsabilidade do proprietário?
Curto prazo é de responsabilidade do proprietário, mas nós vamos emitir campanhas de informação sobre o automonitoramento, nós vamos distribuir folders, nós vamos ter a oportunidade de falar sobre esse tema em outras emissoras de rádio e vamos, no boca a boca de cada um colega nosso em todo o estado, fazer essa divulgação, porque aí nós vamos dotar cada usuário de informações sobre como adquirir seu equipamento, porque também além do orímetro, essa medição pode ser feita por hidrômetro. No caso de poços tubulares, ou seja, o que o povo chama de poço artesiano, esse controle vai ser feito via hidrômetro. Aí o hidrômetro já nos dá a leitura direta de quantos metros ele consumiu por hora, consequentemente por mês, por ano, etc. Dessa nossa boca a boca, a gente vai dotar cada usuário desse sobre os caminhos que ele deve percorrer para adquirir, para instalar o seu equipamento. Porque, inclusive, essa nossa obrigatoriedade é para com todos os outorgados. Se você tem uma outorga e ela se venceu, quando você vier pedir a ESA para renovar, você vai ter um prazo de até 90 dias para se adequar à resolução. Ou seja, você vai ter até 90 dias para instalar o seu equipamento, quer seja orímetro, quer seja hidrômetro. O hidrômetro custa em torno de R$350 e o orímetro R$140, R$150.
É um preço, né, considerável, acessível, né?
É, agora o orímetro demanda mais um pouquinho, porque tem que pagar o eletricista para instalar, certamente, né? Todo mundo não vai saber instalar. E o hidrômetro não, qualquer usuário é só colocar o hidrômetro no lugar.
E é obrigatório, entendeu? No caso?
Vai ser obrigatório para todo o outorgado. a outorga já é uma obrigação, né? Conforme o decreto 19.170 de 97, qualquer captação de água subterrânea superficial no estado da Paraíba dependerá de uma outorga. Se você bota uma bomba, se você faz um poço e vai utilizar aquela água, você precisa ter outorga dela. Pode ter seu equipamento até apreendido, se você não tivesse outorga.
Isso é o que ninguém quer, né? Porque pode prejudicar ninguém toda uma produção, né?
Você imagina você ter uma horta, como já aconteceu no caso do estado, de 2 hectares, e não chega lá e lacra a bomba dele, porque não tem outorga. Só para passar 2, 3 dias, 4 dias, até se regularizar com a bomba lacrada, você poder irrigar suas hortas ali, é um prejuízo grande.
Pedro, quero agradecer e desejar um bom trabalho para essa nova fase que vocês entram com relação à questão do automonitoramento. E em breve, quem sabe, a gente volta a falar já falando da ampliação para todo o estado e a implantação também nesses pontos que você citou, exemplo de Coremas.
Ótimo, eu fico muito feliz, rapaz, pelo espaço que vocês me concedem, porque fiscalização é tão difícil, mas ter pessoas como você e a Rádio Tabajara, que abrange tanto o nosso estado, tudo facilitará a nossa vida. Muito obrigado, viu?
Conversei com o gerente de fiscalização da ESA, Pedro Freire, e você já sabe, para mais informações sobre esses assuntos, mas também sobre tempo, clima, açudes, barragens e muito mais, é só acessar o site aesa.pb.gov.br ou ainda nossas redes sociais, aesa.gov.pb. E você também pode acompanhar o Águas da Paraíba em seu stream favorito. Excelente quarta-feira, até semana que vem com mais Águas da Paraíba.
Águas da Paraíba.
Pois é, tá aí, né? Ouvimos o Águas da Paraíba e lembrando que este foi o último programa antes das eleições, assim como o programa Conversa com o Governador, que falamos ainda há pouco, devido às questões eleitorais, não acontecerá mais. O Águas da Paraíba também vai seguindo essa mesma linha, proíbe então, né, a veiculação e a gente aqui cumprindo as regras eleitorais e, claro, assim que passar a eleição, a gente retoma todos esses programas, não só o programa da ESA, mas também o Detran em Movimento, que passa aos sábados, também fica suspenso por enquanto. Tem também os que você faz também, né, Nisso?
Isso, Momento Agevisa, né, a gente vai veicular a última edição nesta quinta-feira, portanto amanhã, e o Sudemiação também, ele dá essa pausa cumprindo aí a legislação eleitoral. Sueli, agora são 7h13, a gente começa agora a nossa faixa de entrevista, tá? Lembrando que você pode participar, já vai pensando aí nas perguntas, nos comentários. O nosso tema é o crescimento por busca de imóveis usados aqui em João Pessoa. Vou reativar aqui os nossos canais de interação, 981281055 é o número do nosso WhatsApp. Estamos ativos também na nossa transmissão ao vivo no YouTube, lá tem o nosso bate-papo, dá para você interagir por lá com perguntas e comentários. O mercado imobiliário de João Pessoa, minha gente, continua aquecido e uma tendência tem chamado a atenção, o aumento da procura por imóveis usados. É sobre isso que a gente conversa agora com o especialista em mercado imobiliário, o Gustavo Galindo, que já está ativo com a gente, conectado ao vivo. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Gustavo.
Olá, meninas. Muito bom dia, sou ali, Nice, todo mundo que nos escuta aí por essa Paraíba fora. Estou aqui à disposição mais uma vez.
Bom dia, Gustavo. Sueli falando. Obrigada por participar conosco. Para a gente começar, primeiro, o que é que está motivando as pessoas procurarem mais imóveis usados? Seria a questão de localidade? Seria também a questão de um valor que poderia ser mais acessível que um imóvel novo?
Sueli, provavelmente, assim, a gente não tem estatística exata sobre isso, mas muito influenciado pela busca pelo destino de uma pessoa, né? Eu estive em São Paulo na semana passada, em um evento justamente sobre lançamentos no mercado imobiliário, e só o que se fala é de uma pessoa, tá? A gente estava junto com pessoas de Porto Alegre, a região norte, e de uma pessoa, só o que se fala é isso, os lançamentos e tal. Então, isso está repercutindo demais. E a gente não tem estoque de imóveis em lançamento para atender todo mundo. Da mesma forma, algumas características das famílias que buscam esses imóveis usados não podem ser aplicados nos imóveis prontos. Por exemplo, uma pessoa que já paga uma parcela, já paga um aluguel, em alguns casos não consegue pagar também uma parcela de um imóvel que ainda não está pronto, né? Isso pode ser uma das questões. Até porque só agora as taxas de juros começaram a declinar, né? A Selic vem baixando um pouquinho gradativamente nos últimos 2, 3 meses, mas ainda não repercute uma taxa de financiamento assim que seja, que abranja muitas famílias, né?
Ô Gustavo, e esse movimento, esse aquecimento, há quanto tempo você tem percebido, né, esse aquecimento nesse setor, esse movimento? Quais são as principais vantagens também de comprar um imóvel usado em comparação a um lançamento?
O grande ápice dessa busca por imóveis usados foi justamente durante a pandemia, né? Se a gente lembrar, ou não, né, para tentar esquecer, a gente não podia fazer muita coisa durante a pandemia, até porque por conta de lockdown, de obrigatoriamente ficar em casa durante o tempo, e as pessoas perceberam que seus ambientes podiam ser maiores, ser mais agradáveis, né, já que você não podia trocar carro, não valia a pena, não podia viajar, então abriu-se a cabeça para esse investimento no imóvel usado e pela imediatidade que precisava. Ninguém podia investir em lançamento assim porque não sabia quanto tempo ia durar a pandemia, etc, né? Então despertou muito, principalmente em João Pessoa, e a gente teve assim dois polos que cresceram bastante nesse período, que por um lado foi o em construção compacto, né, os flats, os compactos, os estúdios, mas por outro lado os imóveis um pouco maiores, acima de 70 metros, normalmente com 3 quartos, em alguns casos maiores ainda, e aí foi grande esse momento que despertou. A segunda pergunta, repete, por favor.
Então, essas principais vantagens, sabe, Gustavo, de comprar um imóvel usado em comparação a um lançamento?
Um deles é justamente você ter de imediato ali, né? Normalmente o processo de financiamento de um imóvel usado dura em torno de 45, no máximo 60 dias. Então, você já tem aquele bem de imediato, né? E aí, nesses casos, como eu falei antes, você já deixa de pagar uma parcela de aluguel, se for o caso, e já fica pagando a parcela do seu próprio imóvel, né? Enquanto que um imóvel em construção, em lançamento, vai demorar no mínimo aí 36, 42, 48 meses, né? E até essa questão de preço já não está tão distante, sabe? Antigamente a gente tinha uma disparidade muito grande de um imóvel pronto para um imóvel em construção. Hoje em dia nem tanto, justamente pela escassez até que nosso mercado tem. Principalmente se forem metragens um pouco maiores. Na verdade, até acima de 60 metros, 2 quartos, nossa cidade já tem uma carência desse imóvel. Aí, até, em alguns casos, eleva um pouco, né, o valor do imóvel, justamente pela oferta e pela demanda.
Estamos conversando com o especialista em mercado imobiliário, Gustavo Galindo, trazendo informações para a gente sobre o crescimento na busca de imóveis usados aqui em João Pessoa. Inclusive, Gustavo, existe um direcionamento para quem está buscando um imóvel, para escolher um que seja usado, que se encaixe melhor com o seu perfil?
Aí é onde entra a atuação dos profissionais, né? O corretor de imóveis, as imobiliárias são especialistas nesse assunto para isso. Eles têm acesso a vários imóveis, né, ao longo da sua atuação, então assim, são as pessoas mais indicadas para estar lhe aconselhando. Você pode também fazer uma busca aí nos portais para ter alguma ideia de valor do bairro que você prefere, né, que se encaixa com a rotina da sua família. Mas esses profissionais são os mais adequados para fazer isso, até por uma questão legal, né, por estar dentro do mercado, por saber as nuances de cada situação, de cada bairro, o que está por vir nos bairros, né, equipamentos, tanto vindo do setor público quanto do setor privado, que vão influenciar na valorização ou, eventualmente, na desvalorização daquele imóvel, né, mas o perfil mais buscado é justamente acima de 60 metros, que são ali um apartamento de 2 quartos, ou os 3 quartos compactos, em torno de 70 metros, né? Esses são os que as famílias têm mais buscado, porque atende realmente uma faixa maior de família, né?
E isso aí, de alguma forma, Gustavo, reflete também o perfil das pessoas que estão comprando, que estão buscando esses tipos de imóveis? De repente são famílias maiores, pessoas que vêm para fixar residência por um período maior. Tem relação também esse perfil dos imóveis com o perfil do comprador?
Tem totalmente, né? As famílias têm mudado o perfil, né? No último censo a gente tem visto que as famílias têm... Da mesma forma que João Pessoa tem ganhado habitantes, né, vindo de outros estados, e outros estados a gente tem visto perdendo realmente habitantes, as famílias têm mudado um perfil, né? A gente tem uma fração, né? A gente não tem mais quatro pessoas numa família, a gente tem uma fração. Então, a gente tem percebido a diminuição da taxa de natalidade, né? As famílias têm menos componentes, mas ao mesmo tempo tem acrescido os pets, né? Então, tudo isso, o mercado imobiliário reflete toda essa situação que a gente vem passando. Então, se por um lado a gente tem algumas famílias um pouco maiores ainda, vamos chamar de mais tradicionais em quantidade, e precisam de apartamentos de 3 quartos, às vezes até 4 quartos, por outro lado, as pessoas, até devido à melhoria, né, da atividade econômica, na sua situação econômica, podem investir num imóvel melhor, mas não necessariamente precisa ser tão grande. Então, assim, uma pessoa, um casal com um filho e um pet, um casal com um pet, uma pessoa solteira e um pet, tudo isso demanda um espaço um pouquinho maior, mas não necessariamente um apartamento de 3 quartos, né? Um apartamento de 60 e poucos metros já é um apartamento de 2 quartos muito confortável. E também os equipamentos ao redor, né? Tanto de infraestrutura para a rotina dele como o dia a dia, né? Padaria, supermercado, farmácia, escola, esse tipo de coisa, como também do que reflete o perfil da sua família em atividade de lazer, se é perto de um parque, se é perto da praia, se tem alguma coisa para o pet, para passear, se é perto de sua academia, tudo isso vai refletir, né? Por isso que eu digo que os profissionais corretores de imóveis das imobiliárias são as pessoas mais indicadas para acompanhar, como um médico, né? Você diz ali a sua dor e os profissionais vão atendendo, né? Vão pontuando de acordo com a sua necessidade.
Gustavo, escolhido o imóvel, já sabe o que quer, o perfil, aonde, até encontrou esse apartamento ou essa residência, essa casa. Só que aí chega a hora do financiamento. Existe diferença para o financiamento de um imóvel novo para um imóvel usado?
Muito pouca diferença. Em termos de taxas, praticamente não existe, né? Se a questão maior fosse essa, antigamente existia, né? Uma taxa para imóvel pronto e uma taxa para imóvel novo, né? Sem ter sido usado nenhuma vez. Mas hoje praticamente não existe. O que existe alguma coisa são nos imóveis mais econômicos, né? Na Minha Casa Minha Vida, alguma coisa nesse sentido, existe um incentivo maior, porque até algumas construtoras bancam, né, a taxa de TBI e de registro do contrato, né? Então isso pode ser uma vantagem. No caso do imóvel usado, a única diferença na prática é que vai haver uma vistoria de um engenheiro para ver se aquele imóvel está adequado para servir de garantia, né, para aquela operação, enquanto que o imóvel pronto, os engenheiros fazem uma avaliação do empreendimento como um todo, a maioria das vezes, não individualmente. Então, é basicamente isso. A velocidade é praticamente a mesma, o processo é praticamente o mesmo. Em alguns casos você pode usar FGTS ou não, mas também atenderia tanto o imóvel pronto como o novo, né, assim, um recém-entregue. Mas em termos de taxa, não. Eles são praticamente a mesma situação.
Gustavo Galindo, a gente está se aproximando do final da nossa faixa de entrevista, e aí os nossos ouvintes se interessaram pelo tema, gostaram da ideia de adquirir um imóvel usado. Vamos pontuar aí as principais orientações nessa faixa final, Gustavo, para quem está pensando, então, em comprar um imóvel usado, aproveitar o finzinho da nossa faixa de entrevista?
Excelente, excelente questão. Se tratando de imóvel recém-entregue, né, fica um pouco mais fácil essa questão, porque a gente está lidando com uma construtora e fica mais fácil até de você jogar sua atenção nas questões da construtora, dos sócios da construtora, pedir certidões, verificar alguma questão de Serasa, alguma coisa assim, desse tipo de coisa, que vê as últimas obras entregues, que vão, assim, atestar a qualidade daquele empreendimento ou evitar algum risco. Já se tratando de imóvel pronto, normalmente é de um particular, e aí ele requer uma atenção especial em relação às certidões, a propriedade, quem é o verdadeiro dono daquele imóvel, qual, se tirou uma certidão, está em nome daquela pessoa, os documentos dela, do cônjuge, se for casado, se for um empresário, tem que tirar todas as certidões relativas ao CNPJ dele também, no Tribunal de Justiça, no cartório de imóveis. A principal preocupação é essa. E também a questão física, avaliar o imóvel, né, se ele tem algum problema estrutural, como é que está o condomínio dele, qual a saúde financeira desse condomínio, para evitar um dissabor, nos piores casos, penhora de imóvel, ou alguma questão de uma infiltração mais grave que vai precisar de muito investimento para corrigir, mas normalmente está ligado à questão legal, né? Então também aconselhamos que procure um profissional corretor de imóveis que esteja assessorado de um bom jurídico, né, que vai fazer todas essas pesquisas, mas de principal, nunca pagar nenhum sinal, nenhuma pessoa que não seja o titular do imóvel, nem para nenhum profissional, a não ser para o verdadeiro proprietário daquele imóvel, após verificação de todas essas certidões. Isso é básico. Nenhum dinheiro sai se você não verificar a certidão, principalmente a certidão de TTO, que é do cartório de registro de imóveis, e aqui em João Pessoa nós temos dois, dependendo da região, né?
Perfeito, Gustavo, a gente quer agradecer demais sua participação aqui conosco, trazendo informações sobre esse assunto que é do interesse de muita gente, então a gente agradece e deseja um bom dia para você.
Igualmente, sempre à disposição, podem contar comigo, muito obrigado.
Obrigada.
Muito obrigada, Gustavo, aqui pela participação no nosso Jornal Estadual, e falamos aí especialmente para as pessoas que moram em João Pessoa, que pretendem vir para morar, mas também agora a gente segue falando para aquelas pessoas que querem conhecer o nosso estado, porque a Paraíba é um dos destinos mais procurados do Nordeste para as férias agora de julho, viu? É o que diz o levantamento de uma das maiores plataformas digitais de turismo do mundo. O nosso Juarez Diniz traz as informações para a gente. Olá, Juarez!
Olá, colegas da bancada e ouvintes. Levantamento da Booking.com coloca a capital da Paraíba como o segundo destino do Nordeste mais procurado pelos turistas do país para as férias deste mês de julho. De acordo com a plataforma de busca por destinos para viagens, João Pessoa ficou atrás apenas de Fortaleza. Em terceiro lugar ficou Maceió, capital de Alagoas. O desempenho de João Pessoa também chama a atenção no segmento de turismo familiar, ficando em terceira colocação entre os destinos mais procurados pelas famílias que planejam viagens nestas férias escolares. Nós conversamos agora com o presidente da PBTur, Empresa Paraibana de Turismo, Ferdinando Lucena, para mais informações. Ferdinando, como o senhor vê esse segundo lugar para João Pessoa em buscas para as férias?
Bem, nós vemos esse resultado, um resultado extremamente assertivo, de forma muito positiva. Haja vista que esses resultados são reflexo de todo o trabalho que o governo da Paraíba vem fazendo para promover e divulgar a Paraíba e as nossas regiões turísticas por todo o Brasil e exterior. Esses dados refletem, como falei, todos os investimentos necessários para que a Paraíba seja projetada de forma muito positiva no mercado turístico nacional e internacional.
Fernando, em relação às famílias, a capital ficou em terceiro lugar. Por que essa diferença do geral para o familiar?
Porque nós recebemos inúmeros perfis aqui durante todo o ano. Vai receber agora, no mês de julho, uma quantidade expressiva de jovens, por conta do período de férias escolares, e também de famílias. Então é muito mais forte agora a gente receber esses jovens que estão de férias no ensino educacional, para que, de certa forma, esteja passando férias não só aqui em João Pessoa, mas no nosso litoral sul, no nosso litoral norte e por todo o interior do estado.
Essas ações do governo do estado são algo que não é apenas para o presente.
De verdade. Todas essas ações são trabalhadas para que os turistas visitem e viajem a Paraíba por todos os 12 meses do ano. Não só no período de alta demanda ou média demanda, mas o nosso trabalho é para que cada vez mais o turismo na Paraíba seja reflexo durante todo o ano.
Fernando, o senhor acredita que é uma tendência sempre crescente para os próximos anos essa ideia de João Pessoa ser a queridinha do país?
Com toda certeza, isso é um trabalho muito forte, investimentos robustos do governo do estado, para que a gente possa fazer investimentos nos principais mercados emissores do país, trazendo cada vez mais brasileiros para conhecer esse destino que tem surpreendido, né, o mercado nacional, e fazer com que a nossa economia seja movimentada, haja geração de mais empregos e, principalmente, que a Paraíba esteja constantemente em evidência, fazendo com que mais turistas cheguem a Paraíba.
Nós queremos só agradecer a você, Ferdinando Lucena, presidente da empresa Paraibana de Turismo, PBTur. Muito obrigado pela entrevista.
Um grande abraço.
E voltamos aos estúdios.
7:30, ou popularmente chamado 7:30. Obrigada, Juarez, por trazer informações para a gente, né? A João Pessoa, Paraíba, tem se destacado muito nessa questão do turismo e não seria diferente ver aí as pessoas nas plataformas digitais colocando lá o nomezinho da Paraíba e tentando ver como é que faz para chegar aqui. Olha, a gente é receptivo, mas tá bom, viu? Chegue, conheça, ajude o nosso turismo, mas volte para sua cidade, porque a gente já está bem lotado por aqui, viu, Nice? Mas é sempre muito bem-vindo o turista, viu?
Agora são 7:30. Vou aqui mandar um forte abraço para o nosso Felipe Lima, Super TT, que interagiu com a gente aqui.
Nosso repórter maravilhoso.
Já teve matéria dele por aqui hoje no JE, tem sempre, né? Felipe Lima, que deixou aqui um bom dia, maravilhosas. Felipe aqui, chego daqui a pouco na redação. Bom jornal, muito obrigada,
obrigada, Felipe.
Obrigada, Felipe. Sempre muito gentil, interativo.
Ele é um
Felipe,
amor.
De vez em quando aparece aqui no nosso bate-papo para deixar mensagens para a gente. Daqui a pouquinho está abrilhantando a nossa redação da Rádio Tabajara, que está um pouquinho ainda lenta, calminha. Afinal, são 7:31. Daqui a pouco começa mais movimento aqui.
Daqui a pouco começa o vucu-vucu, né?
O vucu-vucu, com os nossos repórteres, produtores, apresentadores, gerentes, enfim, muita gente chegando. São 7:31. Vamos para o último intervalo de hoje. Lembrando que o Jornal Estadual tem o oferecimento do DER, Departamento de Estradas de Rodagem, ampliando e modernizando caminhos e estradas da Paraíba.
Jornal Estadual. Volta já. Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Olá pessoal, meu nome é André Moraes.
Olá pessoal, eu sou Cris Maurício.
Olá pessoal, meu nome é Sandra Belei. Estou muito feliz porque a minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM, 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
Agora 7:32. Foi tão rápido que não deu tempo nem a gente tomar um golinho d'água, mas eu disse que a gente voltava rapidinho, né, Nisso?
Eu dei meu gole no chazinho de espinheira santa. Consegui
hoje
dar esse
espinheira
gole.
Santa,
hoje
é
espinheira
ontem,
santa.
Ontem, quando ela abriu...
Foi boldo, não foi?
Foi boldo. Quando abriu, cheiro de chá de boldo. Ela é meu chazinho,
é,
muito bem.
Sueli tá por fora dessa rotina dos chás, né? Tá chegando agora no JTA. Todo dia um chá diferente aqui.
É. mal, maravilhoso.
Maurício, é todo ligado, né, minha gente? Mas
com
é isso.
Com certeza, mas ó, eu gosto muito de chá, viu, Nisso? Toda noite eu tomo. Ontem, como eu estou no processo aí, depois de pós-São João, né, pra desinchar, aí o chá que eu tomei foi... E eu gosto de misturar, eu gosto de chá misturado. Isso. Foi hibisco com bolo de cavalinho. Uma xícarazinha antes de dormir, geladinha, gostosa, viu?
Quase
vale
que eu trazia hibisco com gengibre hoje. Quase, mas aí
espera... Eu gosto de hibisco com gengibre, é bom.
É termogênico, né? É. Enfim, a gente vai voltar aqui, senão a gente passa a manhã todo dia.
Bora falar de cultura.
Bora falar de cultura, né? Tem tudo a ver, um chazinho com cultura também faz parte. A gente falando de chá e Diego Oliver falando de café, porque tem café com som na Paraíba FM.
É verdade.
Nessa parte da manhã, daqui a pouquinho começa a participação do nosso Diego Oliver. Abraço pra você, viu, Diego?
Cheiro, Diego.
Na nossa emissora irmã Paraíba FM 103.9. Bora falar de cultura, então. O Centro Estadual de Arte da Paraíba, o nosso CEARTE, abre hoje as inscrições para quase 3 mil vagas em cursos gratuitos de artes.
São oferecidos 78 cursos de artes visuais, fotografia, audiovisual, literatura e artes cênicas. Magno Oliveira é quem traz as informações.
O Centro Estadual de Arte da Paraíba, o CEARTE, abre hoje quase 3 mil vagas distribuídas entre cursos de artes visuais, dança, literatura, teatro, dentre outros. Para dar mais detalhes sobre as inscrições, nós conversamos agora com a chefe de núcleo do CEARTE Paraíba, Laura Moreno. Seja bem-vinda, Laura, e primeiramente eu gostaria de saber quem pode se inscrever e por onde é feita a inscrição.
Na verdade, nós atendemos a um público extenso, bem amplo. As inscrições, a partir de hoje, às 8:30, a gente já tem acesso. O link vai estar aberto, vai até dia 12 de julho. Então, é muito importante que vocês abram o link para o portal, né? Esse ano vai ser agora, por ser um ano de eleição, nós estamos fazendo por meio do portal Paraíba Digital. E tem que abrir o item destaques. Aí vocês vão vendo passar os outros itens, passa Detran, passa várias coisas, chega CEARTE, inscrições. Mas para as pessoas que não têm muito bom acesso à internet e têm alguma dificuldade de manejar o sistema, a gente mantém uma equipe muito bem equipada para atender as pessoas. Nós temos 3 horas, né, das 8h30 até as 11h30 da manhã e das 13h30 até as 16h30, nós estaremos com a equipe lá distribuindo 50 fichas cada turno. São 25 fichas para o público em geral e 25 fichas para as pessoas que têm as prioridades.
Você poderia nos dizer como que foi feita a divisão dessas vagas?
Os veteranos são prioridade, depois estudantes e professores. Estudantes da educação básica, né, do ensino fundamental, do ensino médio, da rede pública e professores da municipais, estaduais, também federais, são as prioridades. Como os estudantes, mais os beneficiários de Bolsa Família.
Por onde será feita a divulgação do resultado?
Sobre a divulgação dos resultados, demora um pouquinho, a gente vai finalizar dia 12 e no dia 24 as listas vão ser divulgadas pelo mesmo portal Paraíba Digital, porque a gente tem que ver se enviaram todas as informações necessárias, porque tem que ter a documentação, as documentações, né? Por exemplo, para criança que não tem cédula de identidade, para, por exemplo, as crianças bebês de musicalização infantil, tem que enviar a certidão de nascimento. E aí outras coisas mais, como para o Bolsa Família tem que enviar o último contra-cheque do recebimento da bolsa e tudo mais, toda a documentação solicitada. E eu gostaria de dizer à população em geral, Magno, que não perca, não se acanhe, não fique tímido nem tímida, que a arte é um direito de todos, nós temos que estudar arte e ter acesso ao ensino da arte para poder trabalhar outros conteúdos para o desenvolvimento humano. Por exemplo, a criatividade, muito pouca área de conhecimento ensina o que é, como desenvolver a criatividade, como escutar a intuição, como as relações, toda a o sistema estético, e a política é um padrão estético, entende? Então, é muito importante que a gente estude arte. Para isso, o CEARTE se dedica inteiramente.
Só reforçando para quem está nos ouvindo que as inscrições são feitas de forma online através do site paraibadigital.pb.gov.br e vão até o dia 12 de julho. E voltamos aos estúdios.
7h38, muito obrigada, Magno. Tá aí então, né? Para aquelas pessoas interessadas, vai, faz a busca online, mas também tem a questão presencial, mas mesmo assim, mesmo que você vá presencial lá no CEARTE, também vai estar na lista de espera, assim como todas as outras pessoas. É mais uma praticidade para aquelas pessoas que não têm acesso à internet ou têm dificuldade, né, com a tecnologia, para poder também ter essa oportunidade.
Lembrando que o CEARTE ele tem 2 unidades, tá, gente? Uma bem ali no centro, né, da cidade mesmo, perto do Pavilhão do Chá, perto da praça ali Pedro Américo, se não me engano.
Eu esqueci o nome da praça lá de baixo.
Próximo ali do Teatro Santa Rosa, por ali, né? Próximo
Aristides ao Teatro Lobo.
Aristides Lobo.
Aristides Lobo.
De alguma forma ali perto do Teatro Santa Rosa. Obrigada, Carol. E também tem a unidade do Espaço Cultural, aí já mais conhecida, ali em Tambaúzinho. Dentro do Espaço Cultural tem também a unidade do CEARTE. Você pode ir presencialmente para tirar suas dúvidas. Tem um time de colaboradores sempre muito eficiente para auxiliar aí nessas pessoas interessadas em fazer as inscrições para concorrer a quase 3 mil vagas em cursos gratuitos de artes. Abraço para todo mundo que faz o CEARTE. Agora são 7h39, a gente está começando mais uma faixa de entrevista. Julho começa hoje, né, dia 1º, e com ele a programação da Rota Caminhos do Frio, que passa por 9 municípios com muitas atrações culturais, gastronomia também, trilhas ecológicas e outras experiências turísticas.
E para falar sobre a programação, a nossa entrevista agora é com o presidente do Fórum de Turismo do Brejo Paraibano, o Josenildo Fernandes, que já está conosco em linha, está conosco ao telefone e vai trazer as informações para a gente. Josenildo, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal Estadual.
Bom dia, Sérgio, bom dia, Alice, bom dia a todos os espectadores, os
da Rádio Tabajara. Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre essa Rota Cultural Caminhos do Frio 2026.
Muito bom tê-lo conosco tão cedinho, Josenildo, para orientar as pessoas que têm interesse, né, que gostam de turismo, de cultura. Vamos trazer então a informação para o nosso público. O que é a Rota Cultural Caminhos do Frio? Em que municípios acontece hoje a programação?
Bem, a Rota Cultural Caminhos do Frio, ela foi criada há 20 anos atrás, né? A gente está completando esse ano 20 anos de existência. E foi a rota que mostrou o potencial do Brejo para a Paraíba e agora para o Brasil e para o exterior. Então, assim, é um projeto que foi construído há 20 anos atrás, por várias pessoas que acreditaram no potencial do Brejo paraibano, que se juntaram, né, porque foi uma junção aí de várias forças, várias instituições, como universidade, SEBRAE, prefeituras, né, e transformou-se num roteiro charmoso, um roteiro que chama a atenção de todos e que vem contribuindo para o desenvolvimento da região do Brejo paraibano.
E, Josenildo, hoje, com a programação iniciando na cidade de Areia, que é uma cidade belíssima, uma cidade histórica que tem para a gente, para além de toda a questão da cultura da produção da cachaça, que a gente conhece bem, tem casarões, teatros, um dos teatros mais antigos do estado está lá. E para esse ano, o que é que vocês estão na programação, principalmente para essa abertura na cidade de Areia?